Estamos de volta com mais um parágrafo de Ser e Tempo. Estamos agora no parágrafo 2, que se chama Estrutura Formal da Pergunta pelo Ser. Então esse parágrafo, em termos gerais, ele vai continuar dando uma certa clareza do que ele quer dizer com perguntar a respeito do ser, né? O que é ser, o que é ente, como que a gente pode fazer a pergunta não daquilo que já é, mas do ser, do processo de ser, vamos dizer assim, daquilo que possibilita as coisas serem do jeito que são. É justamente por estar no começo, né, que muitas coisas podem parecer muito além da nossa capacidade de compreensão, assim, do que ele está dizendo. De uma certa forma, isso é comum, né, porque ele vai fazendo algumas perguntas nesse parágrafo que às vezes é difícil entender o próprio sentido da pergunta. Eu preparei aqui algumas coisas que eu acho que são interessantes para poder ser ditas antes da gente começar aqui parte por parte, entrar nos pormenores aí do parágrafo, que eu acho que pode ser interessante de eu dizer, que pode de alguma forma guiar a compreensão, talvez, mas não guiar no sentido de dar todas as respostas, mas de poder estabelecer algum norte para a gente poder ter alguma compreensão um pouco mais detida, né? E alguma compreensão do que está sendo dito. Porque realmente eu tenho isso como uma coisa comum que eu vejo, né? As pessoas entrando em contato com esse livro e muitas vezes desistindo, né? Eu posso dizer que eu mesmo desisti há muitos anos atrás, em 2001, por aí, não me lembro agora, estava acho que no segundo, terceiro ano de faculdade, e eu comecei a fazer um grupo e parei, assim, realmente me assustou muito, eu só fui voltar depois, sabe? Então, isso acontece muito. Mas na época também, eu acho que, claro, tem questões pessoais envolvidas, mas acho que também eu não tive o leque de recursos que se tem hoje, para poder entender Ser e Tempo, né? Então hoje tem mais livros, mais comentadores, enfim. Bom, então o que eu queria começar dizendo é a respeito, eu um pouco também inspirado pelo Oswaldo Giacoia, num Heidegger Urgente, ele faz uma diferenciação muito, muito boa entre ele, umas diferenciações que são muito, muito interessantes, que pelo menos me ajuda muito a poder acompanhar, né? Justamente por esse parágrafo, né, o parágrafo 2 de Ser e Tempo, o Heidegger vai fazer a diferenciação crucial aí entre ser e ente. Eu vou falar um pouquinho a respeito do ente, não ainda talvez com tanto detalhe do que no parágrafo, mas que é o seguinte: a gente, sem muita consciência disso, sem reparar muito nisso, a gente, no nosso dia a dia, a gente não tem, não tem nenhum tipo de questionamento do ser, né? Não existe isso. Heidegger vai questionar o ser, ele vai fazer a pergunta pelo ser, e isso soa tão estranho para a gente, justamente porque o nosso mundo metafísico, vamos dizer assim, né? O nosso mundo das nossas ciências comuns, etc., ele não se guia através daí. Então, primeiro, acho que é importante colocar, eu vou tentar dizer aqui, traduzir um pouco o que o Giacoia diz no livro dele, mas como que o nosso pensamento se guia, né? No que diz respeito a entes, né? Bom, primeiro, assim, entes é tudo aquilo que é, né? Ente é qualquer coisa que a gente visa, que a gente fala sobre, que a gente demonstra. Ente é qualquer coisa. Ente são as coisas e são e é aquilo que pode ser dito. Ente aquilo é, né? Não tem, não é muito complexo pensar em ente. Casa é um ente. computador é um ente, microfone é um ente, podcast é um ente, uma ideia é um ente, tudo que a gente pode dizer como algo, a gente pode dar um nome de isso é um ente. Então, a ciência, em geral, ela se guiou pensando o ente, o ser, qual que era então o ser do ente, né? Era o ser dos entes na totalidade. Que isso quer dizer? A ciência pensa, ela procura elencar um ente que possa, a partir daí, poder explicar todos os outros entes. Então, ele dá alguns exemplos, né, que talvez a primeira, na história da filosofia, aí, quando Platão colocou pela primeira vez o conceito de ideia, né, ideia é um ente. A gente tem a ideia de uma coisa, isso é um ente. Então, a ideia de Platão, ou o mundo das ideias, né, os ideais, etc., pelo Platão, são a essência das coisas, né? Então, a nossa ciência, ela busca essências, né? Isso é bem claro, assim. Qual que é a essência das coisas? Mas o que a gente quer dizer com essência das ciências humanas, enfim, de um pensamento metafísico? É a identificação de um outro ente, um ente qualquer, como gênero supremo de todos os outros entes. Então, você tem um ente que ele é gênero supremo de todos os outros entes. Por isso que você tem, por exemplo, as categorias, né, do Aristóteles, né? Você tem as causas do Aristóteles também, você tem as ideias do Platão, você tem o Deus de Descartes, e você tem as mônadas de Leibniz. Ele dá esses exemplos, né? Então, essa é a forma como a gente pensa ente, ou seja, a gente explica as coisas através de entes. Pegando como exemplo, o que é. Eu acho que, não sei se eu já dei esse exemplo antes, mas assim, o que é o ser humano? O ser humano é um Homo sapiens, ele está dentro da classe de animais bípedes, sei lá, entendeu? Então, assim, a gente vai categorizando as coisas ou vai achando causas mesmo, né? Por exemplo, por que que a folha é verde? Né? Porque ela tem. O que causa a folha ser verde é a sua clorofila, né? Então, você tem aí. Causas das coisas, que está associado também à questão das mônadas, né, no sentido de clorofila é uma substância, é uma coisa que a gente pode definir como uma unidade, que então explica uma outra unidade que é folha. Bom, isso é como a gente pensa. Então, inclusive, para a psicologia, a gente também, que é o nosso caso aqui, que é o meu caso, né, a gente pensar, o que é o eu, né, como é que funciona o eu. Então, o eu é um conjunto de pulsões, por exemplo, que é o que a psicanálise diz, pulsões e desejos, né? Então você tem explicações do ser humano. O Heidegger, ele vai para um outro caminho e aí ele vai pensar o ser. E aí como é que a gente pode pensar o ser, né? Que é ser? Isso é uma coisa que me vem tomando muito, assim, no sentido de, putz, como é que eu. Porque quando eu leio, parece que é tão claro, né? Mas quando eu vou falar isso, como é que eu posso dizer, né, o que é ser, né? Como é que explicar algo que é inexplicado, né? Então, assim, ser, ele tem o ser é o fundamento originário. É importante a gente pensar também que ser, ele nunca é algo. Quando o ser é alguma coisa, ele já não é mais ser. O ser, ele não está em plano nenhum, ele não, ele, o ser ele se mostra se ocultando, vamos dizer assim, né? Então o ser tem essa característica, mas ele não tem nenhuma localização física, né? O ser, como vamos dizer, Jacóia coloca como um limiar originário, ele não tem uma localização física, ele nem metafísica, ou seja, ele não é além da física. Ele não está no campo de uma ideia, ele não está no campo de uma causa. E pensar ser também não é pensar em, por exemplo, efetividade, no sentido de uma relação direta de causa e efeito. Então, pensar ser não é a gente recorrer a um outro ente, que é o que se costuma fazer. Então, ser não é ente, porque ser ele não tem qualquer tipo de definição absoluta, né? Então, ser por si só não é nada, Mas, para a gente poder pensar o ser, a gente precisa pensar num ente que abre-se para esse ser. Isso, enfim, sei que é meio... pode parecer meio obscuro, mas é isso mesmo. Para a gente poder pensar o ser, a gente precisa pensar num ente que abre-se para esse ser, articulando a si próprio. Esse vai ser o Dasein. Então, o Dasein é esse ente que, ao mesmo tempo que se... que ele se constitui do aí, né? Dasein é o ser aí. Então, esse algo do qual ele é jogado, e aí nesse sentido ele não escolhe onde ele é lançado, porque ele é o aí. O Dasein, ao mesmo tempo, questiona esse aí. Ele questiona os sentidos de ser desse aí. Então, se ser pode ter um sentido fundamental, o sentido de ser é tempo. Então, essas são as primeiras colocações que eu coloquei aqui, que é muito curioso, né? Porque quando eu escrevo isso parece tão claro, mas quando eu falo isso, eu imagino alguém me ouvindo, eu imagino o quanto isso pode parecer ainda obscuro. E isso, de alguma forma, permanece ainda de alguma forma misterioso, não muito claro, porque realmente isso tem um outro caráter de se pensar as coisas, né? Bom, não sei se essa introdução foi de alguma ajuda, mas a expectativa era de que ajudasse de alguma forma a gente poder começar a falar sobre o parágrafo 2. Porque o Heidegger vai falar muito sobre perguntar sobre o ser e tal. E perguntar sobre o ser é perguntar sobre aquilo. A gente não tem como falar do ser, mas a gente tem como falar do sentido do ser. E a gente tem o que ele faz, ele vai tentar acessar o ser de alguma forma. Porque quando a gente define as coisas através de um ente, a gente se mantém dentro de uma ontologia regional, né? Que depois vai ser dito. Ou seja, não se chega ao movimento estrutural originário das coisas. O Safransky fala muito disso, né? Que essa questão do Heidegger permeia muito o ser e tempo, né? Que é a seguinte pergunta: por que que as coisas são algo e não são nada? Né? Por que que as coisas são alguma coisa e não simplesmente ficam no âmbito do nada? É uma pergunta bem filosófica, assim, mas que... enfim. Bom, então ele vai começar aqui perguntando, dizendo que a pergunta pelo sentido de ser deve ser feita. Sentido de ser, o que é sentido de ser? Sentido de ser são aquelas estruturas a partir das quais eu consigo compreender ser. Então, de início é isso. Então, ele fala que essa pergunta precisa ser feita. E aí ele se pergunta, mas isso é uma pergunta fundamental? Para a gente saber se isso é uma pergunta fundamental, a gente precisa ter uma transparência. A gente precisa discutir o que é uma pergunta. Então, ele vai, a partir daí, ele vai voltando, né? Então, para daí ele poder dizer que a questão do ser é, de fato, uma pergunta pertinente, né? Então, ele vai dividir em quatro elementos da formalização da pergunta. A saber. Então, você tem o perguntante, que é aquele que pergunta, ou seja, quem pergunta. Você tem o perguntável, que é aquilo que é o ente que você se utiliza para perguntar algo. Você tem o perguntando, que é aquilo de que se pergunta. E você tem o perguntado, que é aquilo que se pergunta. Que é quando você atinge que é atingir a meta, né? Então, quando você consegue fazer uma pergunta, esse fazer a pergunta tem essas quatro características. É quem faz a pergunta, os meios pelos quais se pergunta, aquilo de que você está se perguntando e a própria pergunta. É mais ou menos são essas quatro diferenciações. Não vejo o quanto isso possa ser útil para a gente aqui nas nossas investigações, porque é o pormenor do pormenor em termos de uma formalização de uma investigação filosófica. Mas, enfim, a coisa vai um pouco por aí. E aí depois ele fala que é preciso se perguntar pelo sentido do ser, ou seja... O sentido do ser são esses momentos estruturais onde o ser se torna ente. Ele ainda não entrou nisso, mas é isso que ele está dizendo. Daí, ele vai dizer que o perguntar precisa de uma direção prévia a partir disso que é buscado. Então, ou seja, o sentido do ser ele está já sempre ali. Ele está disponível para a gente. Até porque a gente se move num já prévio entendimento do ser. Existe sempre um entendimento do é quando a gente predica alguma coisa. Mas essa compreensão do é, ela é vaga. Todos os és são vagos. Então, quando a gente fala isto é aquilo, dentro dessa resposta há esse vago entendimento do ser, ou seja, aquilo que nos possibilita dar esse tipo de resposta a esse tipo de pergunta. O céu é azul? Quando eu digo o céu é azul, existe um vago entendimento do sentido do ser que pode possibilitar me dar essa resposta. O que, que isso quer dizer? Que o Heidegger está atrás desses momentos estruturais que nos possibilitam predicar as coisas, poder dizer que tal é tal, X é Y. Então, nesse momento aqui, ele está dizendo isso. Mas a gente não sabe o que ser significa. E nunca vai saber. A questão não é saber o que ser significa. A questão é poder investigar o sentido do ser. Até porque se a gente for atrás do ser, ser ele mesmo, ser é mistério, ser é nada, enfim. E tem uma coisa que é importante que ele fala aqui, é que quando a gente faz essa pergunta, o que é ser, a gente fica a gente não tem nem ideia do horizonte que a gente possa aprender esse sentido. Isso é importante, porque é justamente esse horizonte que ele vai estabelecer, né? O horizonte das coisas se tornarem coisas, da gente poder dizer X é Y, por exemplo. Tem uma questão interessante aqui, é que o Heidegger vai falar, né, que quando a gente diz que as coisas são, a gente define as coisas pelo que a gente entende que elas são, você tem um entendimento mediano de ser, né? Você tem ele fala, um mediano e vago entendimento do ser. Né? Isso significa que nem sempre, ou na maior parte das vezes, não é transparente para a gente o horizonte do qual as coisas aparecem para a gente. A gente não tem essa noção. Então ele fala que é importante que para a gente poder entender o que é isso desse mediano entendimento do ser, a gente precisa primeiro ter desenvolvido o conceito do ser. Isso é curioso, né? Porque quando a gente fala do conceito do ser, a gente acha que a gente vai conseguir definir ser com um conceito. E não é isso, né? Porque o ser, por si só, ele não é nada. Mas o ser se dá. Então, você poder falar de conceito do ser é você poder falar dos modos mais apropriados de se aproximar daquilo que é o sentido do ser. E é isso que é o ser de alguma coisa. Quando fala o ser de alguma coisa, é o sentido do ser de alguma coisa. Então ele vai falar que para a gente poder ter acesso ao ser, que é esse movimento de aparecimento das coisas, que não é atrás das coisas, mas é na cara das coisas, a gente precisa de uma conquista do correto modo de acesso ao ente. O próprio ente que vai ser utilizado é um ente privilegiado, que vai ser o Dasein. Nesse tem um subparágrafo que ele vai falando aqui o que significa ente, né? E aí eu acho que é importante, né? Ente é tudo aquilo que discorremos, que visamos, em relação a que nos comportamos, dessa ou daquela maneira. Enfim, é importante ter essa definição, né? Então você tem um ponto chave aí, que é quando ele diz assim que para a gente poder entender e conceituar as coisas, ao fazer isso, conceituar as coisas, a gente está falando dos modos de ser de um determinado ente que somos nós mesmos, que somos nós a cada vez. Então é importante essa sacada no sentido de que quando a gente pergunta sobre alguma coisa, existe um quem está perguntando. Quem está perguntando no sentido de um modo daquele que pergunta. E aí por isso que para poder fazer elaborar a questão do ser, significa que a gente tem que tornar transparente esse ente perguntante em seu ser, ou seja, o Dasein. E aí ele faz uma pergunta que é bem assim intrincada, vamos dizer assim, que é ele se questiona, ou ele supõe um questionamento que possa ser feito aos argumentos que ele está colocando aqui, que é assim, mas será que a gente não entra num círculo, né? Num círculo vicioso, vamos dizer assim, no sentido de que, ou seja, a gente ter que determinar o ser do Dasein para depois poder fazer a pergunta pelo ser, parece meio um círculo que você está fazendo. Se você for pensar que os conceitos que o Heidegger vai colocar são conceitos na forma tradicional de se colocar conceitos, isso de fato é um círculo. É como se eu perguntasse assim, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Bom, essa é uma piada antiga, né, que se faz com criança, assim. Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? E a criança fica te olhando assim, não entende, né? Não sei, né? Não sei. Ela não percebe que dentro da própria pergunta já está a resposta. Heidegger está um pouco colocando isso. Será que você perguntar sobre o ser do Dasein não significa você já antecipar uma resposta? Então você não está de fato fazendo uma pergunta, porque você já sabe a resposta? Se você sabe o ser do Dasein, então eu sei sobre o sentido do ser. E aí você tem uma diferenciação que é assim, o Heidegger está buscando o sentido do ser, certo? Esse sentido do ser, ele vai encontrar isso, já estou antecipando, né? Mas ele vai encontrar no sentido do ser, ou seja, essas estruturas que vão ser encontradas no sentido do ser, elas não vão ter um caráter de conceito. Um caráter de conceito como presentidade, ou seja, que ele diz, né? Onde o ente ele é fixado e soluciona tudo. Ele é fixado e solucionado, vamos dizer assim. O sentido do ser, ou seja, as estruturas que o Heidegger vai encontrar, elas têm um outro caráter. Elas vão explicitar um modo de abertura para todas as entificações. Então, a gente estava falando dessa questão do círculo, né? Então, quando eu faço um questionamento a respeito do ser do Dasein, eu não estou antecipando a resposta, porque não é porque eu entendo o que é Dasein que eu já vou poder, a partir daí, já ter solucionado todas as minhas questões. Eu vou só abrir um espectro, eu vou abrir um modo de perguntar que vai abrir para que as coisas se mostrem como elas são. Eu vou ter uma aproximação fenomenológica daquilo que eu viso, husserlianamente falando, né? Vai ser a visada. Então, no fundo, Heidegger está falando aqui das visadas de Husserl, mas de um outro jeito. Então, a aproximação do sentido do ser que o Heidegger vai fazer, ou seja, encontrar essas estruturas fundamentais que são os modos de acesso a todas as entificações, a maneira de fazer isso parte de uma pressuposição, mas não no sentido de essa pressuposição antecipar nada. Essa pressuposição não tem um sentido de um princípio não demonstrado, como ele diz, que a partir daí você possa fazer deduções de uma série de proposições. Não é isso. Então, eu não coloco um princípio ali no sentido de o homem é homo sapiens e a partir daí eu faço um monte de dedução do que o homem é. Para a gente falar das coisas, por exemplo, ele fala dessa coisa de fundamentação dedutiva, né? O que é uma fundamentação dedutiva? Então, por exemplo, se você falar todos os cavalos têm quatro patas. Isso é um cavalo, logo ele tem quatro patas. Isso é uma dedução. Você faz um conceito geral, você estabelece um conceito geral que vai determinar aquilo que você vai dizer em seguida. Não é isso que ele está fazendo. O que ele está dizendo aqui é aquilo que se diz, né? Primeiro nós existimos e depois nós teorizamos, né? É uma outra forma de pensar, né? Para eu chegar, para eu poder pensar o ser, o sentido do ser, eu não vou pela teoria. Ele vai pela existência. Heidegger é o filósofo da existência, né? Nunca esquecer disso. Então, primeiro a gente existe, depois a gente teoriza. Fundamentar a existência, a vida, né, a partir dessas deduções, é a gente se distanciar da vida ela mesma, né? O fundamento é que sempre a gente se posiciona historicamente, a gente sempre tem uma vista prévia. A gente tem o nosso posicionamento, a gente tem o nosso ponto de vista, simplesmente assim, né? Então, só para completar esse comentário desse subparágrafo, é que aqui ele está caracterizando o pressupor. Pressupor não é essa pressuposição dedutiva que eu estava falando, de todos os cavalos têm quatro patas. Então sou um cavalo, logo tenho quatro patas. Não, não é. Pressupor que ele está falando não é essa pressuposição. A pressuposição é o nosso já existir, nosso dar-se no mundo, que é anterior a qualquer tipo de teorização, assim, né? É o inverso, ele vai falar disso ainda, vai citar o Descartes, mas é o inverso do penso, logo existo. É muito mais o existo, logo penso, sabe? Eu existo e penso. Depois eu penso. O que ele fala aqui dessa referência retroativa e projetiva, eu não tenho certeza disso, mas o que me parece é que quando ele fala referência retroativa e projetiva, ele já está falando de tempo. Ele já está falando de passado e futuro, né? Então, na pergunta pelo sentido de ser, ele já vai introduzindo tempo aqui. Apesar de tempo mesmo, ele vai só colocar na segunda parte, né? O que está se tentando fazer é deixar transparente aquilo que a gente tem como vivencial antes de qualquer reflexão teórica. Então, o que ele está fazendo aqui, nesse parágrafo, ele está colocando, é como se ele estivesse fazendo uma contraposição ao método representativo, né? Onde a gente entende que a realidade está ali externa e a gente faz uma representação dessa realidade. Ele está fazendo uma contraposição disso. Ou seja, ele está dizendo que para a gente olhar para os fenômenos, a gente precisa se dar conta de que existe aí um ente já dado que é provisoriamente articulado em seu ser. O que quer dizer isso? Significa que quando a gente olha para as coisas, a gente olha como as coisas já são, independente do que a gente pensa sobre elas. Então eu entendo que aqui, finalizando, né, ele está fazendo uma meio que como uma nota introdutória a respeito do Dasein. Ele vai voltar a isso mais para frente, mas ele já está introduzindo a importância que o que ele vai chamar de Dasein, ser aí ou ser ou aí, vai ter nas futuras investigações dele. E que a gente determinar Dasein não significa que está tudo feito. Significa que a partir dessa determinação do que é Dasein, vai se poder abrir um campo de investigação muito mais amplo, vai poder abrir a questão do ser e do sentido do ser. Não tem como se pensar ser e sentido do ser sem que se tenha aqui em ser e tempo, né? Sem que se tenha uma forma de se aproximar a isso. E só vai se aproximar a isso através de um ente. Esse ente vai ser Dasein. Então, no final das contas, eu acho que ele está fazendo essa primeira introdução. É pouco ainda, tanto é que ele termina o parágrafo dizendo, mas isso já não mostra que Dasein vai ser o ente exemplar que deve exercer essa função desse perguntável, né? Ou seja, esse ente que vai se utilizar para fazer a pergunta na questão do ser, é isso? Aí ele fala que não, que ainda não. Então ele está muito ainda no início. Por isso que, conforme eu vou dizendo as coisas aqui, elas não dão ainda... elas dão uma primeira aproximação de algumas questões, mas elas ainda não aparecem totalmente. Elas são uma nota introdutória para que outras questões venham a aparecer, outras coisas vão acontecer, para que justamente isso fique claro. Então aqui tem um caráter bem de introdução e de quase como um teaser, assim, daquilo, do que, daquilo que ele vai dizer. É isso aí. É, termino aqui e um grande abraço. Fique à vontade para mandar e-mails ou mensagens ou assinar o canal do YouTube ou assinar o podcast. E a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau.